Nós começamos a ver a Mishnah 18. E a Mishnah disse: Kol ha-mezaket ha-rabim, todo aquele que traz méritos ao público, en het ba'aliado. Não vem pecado por seu intermédio. E nós deixamos então a questão: o que vem a ser exatamente isso? En het ba'aliado. Quer dizer que ele não peca. Existem algumas explicações, vamos ver hoje a primeira, se Deus quiser, nos próximos dias as demais. Midrash Mel explica que en het ba'aliado significa que essa pessoa, pelo fato dela ser um mezaket harabim, uma pessoa que busca méritos para o público, uma pessoa que busca fazer o bem para os demais, uma pessoa que busca aproximar as demais a Deus, por conta desse status que ele se encontra, ele não pode pecar. Por quê? Porque se ele pecar, o que vão dizer as demais pessoas? Você é o exemplo. Você diz, fala e prega, e de repente está fazendo o contrário. Então, ele, pelo status que ele se encontra, ele não pode pecar. Se ele chegar a pecar, se ele errar, se ele falhar, então as pessoas vão dizer, existe uma frase em hebraico que diz: Imbarazim nafla shalhevet mayomru ezovei hakir. Tradução dessa frase significa: se a chama tomou, incendiou os cedros, o que vão dizer as trepadeiras da parede? Se você que é o exemplo, você que é o cedro, você é o forte, grande, poderoso, nesse ramo, e sobre você também o fogo toma, o fogo também incendeia, então o que você quer de nós? Nós, pobres mortais, entre aspas, o que você quer? Então tudo o que essa pessoa está ensinando, está orientando as demais, vai por água abaixo. Cada pessoa tem que lidar com o seu Yetzer Hará. Todo mundo tem que lidar com o seu Yetzer Hará. E todo mundo precisa de grandes forças para conseguir lidar com o seu Yetzer Hará. Às vezes a pessoa consegue vencer, e às vezes, infelizmente, a pessoa não consegue vencer. Uma pessoa que busca o bem do público, uma pessoa que busca trazer méritos ao público, também tem que lidar com o seu Yetzer Hará, ele também é humano. Mas essa pessoa tem uma ajuda. Essa pessoa tem uma ajuda nesta batalha contra o Yetzer Hará, que se chama vergonha. A vergonha é um instrumento para essa luta. O medo de falhar perante o público. Ele não quer colocar em perigo o seu status. Ele não quer colocar em perigo as suas conquistas. E, portanto, é natural que uma pessoa como essa vai tomar muito mais cuidado para não pecar. E por isso a Mishnah está dizendo: não há pecado que venha por seu intermédio. O Yetzer Hará não consegue lutar contra essa pessoa. Quer dizer, nós não estamos aqui falando que, pelo fato dele, segundo essa explicação do Midrash Moel, nós não estamos dizendo que pelo fato dele fazer o bem para o público, então Deus protege ele do pecado. Não é nesse conceito que nós estamos falando, e sim que a própria pessoa toma muito cuidado para não falhar. Ele não quer falhar. Ele sabe que vai colocar em risco, em jogo, tudo o que ele fala. Conta-se sobre o famoso Rabbi Elimelech de Lizhensk, grande mestre hassídico. Noam Elimelech, ele é conhecido também pelo seu livro. Ele era muito conhecido por ter muito amor pelos demais judeus, e ele sempre buscava trazer méritos às pessoas, buscava aproximar as pessoas, incentivar as pessoas ao serviço a Deus. Uma vez, Yetzer Hará quis fazer uma negociação com ele. Falou para ele, vamos fazer um acordo. Eu vou te largar, vou te deixar em paz. E você pode se ocupar de Torá, você pode se ocupar do serviço a Deus, sem eu te incomodar mais. Não vou mais te incomodar. Mas em troca, você vai largar todas as pessoas que você se preocupa em aproximar eles do caminho correto. Olha só, estou te dando, diz Israel, estou te dando uma maravilhosa opção. Uma proposta maravilhosa. Qual é? Você vai poder se dedicar ao temor a Deus, ao Torá, ao serviço a Deus, sem nenhum... Eu não vou te incomodar mais. Não vou te atrapalhar. Mas deixa os outros. O que, que interessa os outros? Larga eles. Disse Rebbe Elimelech, eu te conheço muito bem, etc. Eu te conheço muito bem que você está falando mentira. Você está dizendo para eu largar os outros? Você vai me largar? Mas a tua função é não largar ninguém. E você jamais vai me largar. Com certeza amanhã você vai encontrar um outro motivo para me pegar na esquina. E da mesma forma que a sua tarefa é não me largar, assim também eu não vou largar os outros. Você foi criado para fazer as pessoas pecarem e eu fui criado para trazer mérito às pessoas. Quando uma pessoa tem essa responsabilidade de cuidar e de se preocupar e de trazer mérito às pessoas, ele tem naturalmente uma arma muito poderosa para convencer o Yetzer Hará que não vou te deixar me fazer pecar. Tem algo interessante, nós já mencionamos isso algumas vezes, e pode nos demonstrar como que uma pessoa que tem uma responsabilidade tão grande, ele sente essa responsabilidade, ele sabe que pelo fato dele trazer mérito às outras pessoas, ele carrega consigo uma responsabilidade muito grande. Abraão Avinu. Nós conhecemos muito bem que o Abraão Avinu passou por um teste chamado Akeidat Yitzhak. Akeidat Yitzhak, Deus ordenou a Abraão, você deve levar o Yitzhak para o altar. E Yitzhak, nesse momento, tinha 37 anos. Não era uma criança. Não é que ele foi arrastado pelo pai. Diz a Torá muito claramente, os dois caminharam juntos. Diz Urashi, juntos que os dois foram com alegria. Mesmo Yitzhak foi com alegria cumprir agora o desejo de Deus, que é levar ele para o altar. Vai dizer, por que, que é chamado de Akeidah, o teste é chamado de Akeidah Yitzhak, mas ele é chamado do Nisayon, do teste de Abraham. Abraham teve 10 testes, são um dos testes de Abraham. Por que, que Akeidah Yitzhak não é chamado um teste de Yitzhak? Quem foi testado? Para quem foi maior o teste aqui? Para Abraham levar o seu filho ou para o próprio Yitzhak entregar a sua própria vida? No final não precisou, Deus falou que não, eu só queria ver se você vai trazer ele até aqui, agora você trouxe, pode levar embora. Mas, até lá, quem estava passando pelo teste? Quem estava passando pelo maior teste? Abraham ou Yitzhak? Dizem nossos mestres que o Yitzhak também passou por um teste, é verdade, mas o teste do Yitzhak é muito mais simples. É difícil, mas quanta gente no nosso povo, ao longo das gerações, não passou pelo mesmo teste de Yitzhak. E também entregaram a sua vida para santificar o nome de Deus. A diferença entre Abraham e Yitzhak, nesse caso, é que Yitzhak, por um momento, ia sofrer, acabou, passou. Abraham, em primeiro lugar, ele ia ter que levar esse sentimento de ter levado o seu filho e matado o seu filho, sacrificado o seu filho, até o último dia da sua vida. Isso por si só já é super difícil. Mas fora isso, tem mais um detalhe. Que isso tem a ver com o que nós estamos falando. Abraão Avinu naquele momento era considerado uma pessoa que tinha uma ideologia diferente de todo mundo. Abraão Ivri ele era chamado. Abraão hebreu quer dizer o Abraão do outro lado. Nós de um lado e ele do outro. Ele tinha uma ideologia nova, um monoteísmo. Ele tinha uma ideologia totalmente nova. E Abraão lutava naquele momento contra as idolatrias. Nós temos um tratado do Talmud que tem 5 capítulos tratando sobre a Avodá Zará. 5 capítulos tratando sobre idolatria. Dizem nossos mestres que o tratado de idolatria que Abraão Avinu tinha 400 capítulos. Sabe quanto ele lutou contra a idolatria? Conhecia todas as idolatrias, sabia o que falar e como falar contra todas as idolatrias do mundo. E uma das idolatrias que tinha era Moler. Foi para a chave semana passada. Retrasada. Moler. Moler era pegar uma criança e passar ela no meio do fogo. Em nome de idolatrias. Você, Abraão, sempre pregou que isso está errado. Você sempre falou contra isso. E de repente, olha só, você está fazendo uma coisa que é semelhante. Abraão, naquele momento, estava colocando em jogo tudo o que ele falou até hoje para todo mundo. Lógico que tem uma grande diferença. Que aqui Deus ordenou ele fazer isso. Mas, de qualquer forma, isso estava colocando em jogo. Uma vez que ele estava colocando em jogo tudo o que ele sempre falou e sempre pregou e sempre ensinou às pessoas, isso é perigoso. E por isso que Abraão, Deus considera que esse teste é o teste de Abraão. Para Abraão era um teste muito maior do que para Isaac. Então nós estamos vendo que uma pessoa que aproxima as demais ao serviço a Deus tem uma responsabilidade muito grande. No caso aqui é uma responsabilidade ligada ao que Deus mesmo ordenou. Mas agora voltando para o nosso caso, a responsabilidade que uma pessoa dessas tem para não pecar, para não falhar, é muito grande. E por isso essa pessoa, em Het Baaliador, não tem pecado que vem por intermédio dele, porque a pessoa sabe a responsabilidade que ela tem. E ela vai tomar muito cuidado para dar um bom exemplo para os demais.